Comic Pod.
What's up, pessoal? Tô começando mais o Comic Pod. Eu sou o Vlad e hoje eu estou aqui com o Brunão.
Olá.
O Dico.
Salve, salve, rapaziadinha.
E o Delfim.
No Pagadi. Ripcoliantes, que se você não sabe quem é, vai procurar no Google que você tem que fazer isso.
E hoje a gente tá aqui pra falar do Relógio do Juízo Final, a tradução de Doomsday Clock, a minissérie escrita pelo Geoff Johns, com desenhos do Gary Frank, que foi publicada pela Panini com o nome de Relógio do Juízo Final. E a gente volta daqui a pouquinho. Bom, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o Doomsday Clock, o Relógio do Juízo Final. Mas antes da gente começar a falar sobre a história, a gente precisa falar um pouco sobre a história da publicação dessa minissérie, porque ela foi planejada como sendo uma continuação daquele especial que saiu lá, o universo desse renascimento, lá no início do renascimento da DC, com o objetivo de estabelecer uma nova continuidade na DC e aproveitar para incorporar os personagens de Watchmen no universo DC também. O problema é que durante a publicação dessa mini aconteceram várias mudanças internas na editora que acabaram mudando os planos iniciais e tiraram muito do poder do Jones, do poder que o Jones tinha de estabelecer as suas próprias ideias no universo DC. Então, Brunão, conta pra gente o que aconteceu na DC e como é que tava o Geoff Johns nessa época.
Nossa, o embrólio aí é grande, tá? Aconteceu o seguinte, o especial de o universo do Renascimento DC, ele veio na esteira do DCU, é uma época que a DC, apesar de estar com vários títulos interessantes, estava vendendo muito pouco, assim, estava com um problema seríssimo de margem, com todas essas coisas, e aparentemente, pelo menos, nada do que o Didio colocava na mesa para resolver o problema parecia satisfazer as pessoas acima dele, né? E aí eles correram atrás de um remendo para, tipo, quase um pedido, pedido de desculpas é meio cuzão, não é exatamente isso, mas uma maneira de tentar se reconectar com o leitor que eles tinham perdido. E daí veio o universo DC Renascimento, né? E que teve dois grandes modos nele. O primeiro foi revelar que quem tinha alterado a linha do tempo do universo DC para gerar os novos 52 tinha sido o Dr. Manhattan, de Watchmen. E a segunda foi trazer de volta o Wally West, que todo mundo sabe que o Didio tinha uma birra enorme com o personagem, né? O que acontece aí, por trás das câmeras, até onde eu consegui saber, ver uma fofoca, pegar um negócio ou outro, mais ou menos o seguinte, o Didio teve que abrir mão de muito poder que ele tinha para rolar o Renascimento, tá? E o Geoff Johns, durante esse tempo, ele assumiu uma posição quase que editorial ali. Foi ele que correu atrás dos times, foi ele que decidiu como as coisas iam ser do DC Renascimento para frente, etc. Só que o Didio deu ok, assim, mas ele não acreditava que ia dar certo, tá? Tem inclusive declarações do Brett Booth, que era desenhista de Titãs nessa época, falando que eles não achavam que ia dar certo, e deu certo. Quando deu certo, o Jones, em tese, ganhou um certo poder, ele até recuperou um pouco da reputação que ele tinha, porque ele vinha perdendo com os tempos, mas ele não era mais um escritor de mensal, sabe? Isso foi no meio do embrólio da AT&T comprar o Warner. O Jones tinha uma posição tanto editorial quanto nos filmes da DC que ele abriu mão, saiu fora, tá ligado? Foi fazer a produtora dele, começou a fazer série de Titãs, série de Patrulha do Destino, Stargirl. Ele já não escrevia quadrinhos mais, mas o DC Renascimento tinha que ter ali uma sequência, porque deixou vários ganchos soltos, deixou várias pontas, né? Que precisavam ser resolvidas. Mas no meio disso, como o Didio não gostou muito do fato de DC Rebirth ter dado certo, ele meio que dividiu a editora no meio, tá? Então, assim, imediatamente após sair o DC Renascimento, que acontece? A gente vê a galera que tava ali mais ou menos seguindo os planos do Jones, tá? E tava indo, ok? Tudo certinho, seguindo ali o que tinha sido estabelecido no especial. E tinha a galera que tava meio que protegida pelo pelo Didio ali, que era a patota do Scott Snyder, tá ligado? Que era basicamente o Tinha um quarto, o Snyder em si, de certa forma, mas não exatamente o Tom King, o Josh Williamson e etc. Começou a sair, assim, aquele monte de coisas que deu errado, que a gente sabe que tem muito, assim, a assinatura do Didio, né? New Age of Heroes, a única coisa que deu certo, assim, inquestionavelmente certo, apesar de não ser necessariamente bom, foi o Metal, e agora a gente tá tendo a sequência Death Metal. A partir daí, o John já tava se queimando com a Warner, tá? Por coisas que não tem nada a ver com o gibi, que a gente não sabia até pouco tempo atrás, mas assim, tretas com cinema, etc. E o Didio foi regalgando o poder dele ali, foi comendo pelas beiradas de volta. E quando foi anunciado o Doomsday Clock, foi anunciado como uma série de um ano e demorou 2 anos e meio pra sair, tá? Ninguém sabe dizer exatamente o porquê, mas eu não entendia porque que tava rolando os atrasos, que as edições estavam desenhadas já, não sei o que, pipipi, popopó, e eles começaram a atrasar, virou bimestral, depois virou quase trimestral, demorou 2 anos e meio pra sair. Nesse meio tempo, o Scott Snyder fez a lambança que quis no universo DC, né? Me parece que meio de pirraça, assim, o Didio levou a continuidade para um local completamente diferente para onde a continuidade teria que estar no começo de Doomsday Clock. Então, Doomsday Clock, no fim das contas, não se encaixa em lugar nenhum, tá? Ela referencia coisas que aconteceram fora na DC, tem consequências dela que são sentidas até hoje na DC, tem certas coisas que aconteceram em Doomsday Clock, continuam, mas é impossível encaixar a série na continuidade, em qualquer ponto dela, tá? Tudo indica que o Didio fez isso de propósito, porque ele queria dar uma diminuída ali no poder do Jones mesmo, que o Jones estava ganhando um poder que, sei lá, a impressão que eu tenho é que o Didio tinha medo de perder um emprego pro Jones. Não deu muito certo, não foi pro Jones, mas ele perdeu um emprego.
Mas perdeu o emprego e se fudeu, né? Tipo, só pra quem não sabe, os planos tinham sido todos vazados pelo valoroso Rick Johnston e sua equipe do Bleeding Cool, de que iam ter 5 gerações, ia acontecer a 5ª geração da DC, que é antecipada no Doomsday Clock, a gente vai falar sobre isso brevemente. Acabou não acontecendo esse plano urdido, porque alguém resolveu limpar a DC dos maus fluidos, dos maus eflúvios, se é que isso é possível, né? Tudo começou com a limpeza do Berganza, mas viram que era pouco, viram que o buraco era muito mais embaixo e que tinha que se dar uma varrida geral. Por enquanto, apenas Jim Lee se salvou dessa patota que tava no topo. Então, Doomsday Clock acaba inserida no meio desse contexto, e é um contexto que, infelizmente, é ruim para os quadrinhos, e ainda tem um outro problema, né? O atraso em Doomsday Clock fez com que Doomsday Clock acabasse, o final de Doomsday Clock acabasse batendo com o run da série do Watchmen de televisão, que aponta para um futuro completamente diferente, para um lugar passado completamente também. Diferente, para um passado. Não, sim, para um passado, óbvio, para um passado também, né? O desenvolvimento de universo é paralelo, completamente diferente, e a gente acaba tendo agora o Tom King escrevendo uma série do Rorschach que diz claramente que é a continuidade da série de televisão e não da continuidade do Doomsday Clock, ou seja, o Doomsday Clock virou um pária no meio de tudo isso, realmente.
Só colocando um parêntese rápido aqui, Delfim, você falou que aparentemente só o Jim Lee se salvou. Se um dia você vê o Jim Lee pular do alto de um prédio, velho, pode pular junto, que embaixo é água.
Assim, quem acompanhou o que saiu aqui pela Panini no Brasil, não sentiu esse atraso, né? Porque eles publicaram aqui uma edição por mês, tudo certinho, não sentiu esse atraso.
É que já que a Panini é atrasada mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, então deu certo, né?
Pois é, eles viram que o negócio lá tava atrasando e aí deram uma segurada pra não atrasar aqui também, o que eu acho ótimo. Mas, assim, o que não diminui a sensação de quando você tá lendo o negócio, que eu li quando saiu aqui, né? Então, a sensação de quando você termina de ler aquele negócio, fala, legal, mas isso aqui encaixa como? Não encaixa, né? Ele fala sobre todo o universo DC e não encaixa em nenhuma parte do universo DC.
É tipo o filme da Sessão da Tarde,
episódio. Ele começa, termina e aí acabou. É isso aí.
É, só que ele não é autocontido, né? Ele trata de toda a mitologia, de toda a cronologia da DC e, na verdade, não trata de nada porque não encaixa.
E eu vou dizer que eu tava me entusiasmando com esse projeto que tava sendo construído, pra esse caminho pra onde tava sendo levado, cara. Eu tava realmente, assim, pô, mas aquele negócio, mexeu no brinquedinho do Alan Moore, não sei das quantas, tal, esses papos que todo mundo tem sempre quando vai falar sobre o Watchmen, mas a grande verdade é que tava sendo levado, na minha opinião, pra um lugar aparentemente bom.
Eu também, eu gostei bastante desse final.
Sim, a gente vai falar mais pra frente sobre o que ele constrói de cronologia, mas eu concordo, acho que tava indo pra um bom lugar. Mas vamos lá, vamos falar sobre a história em si agora, porque, assim, o plot básico da história é que, no universo de Watchmen, né, depois da história original lá do Alan Moore, o Ozymandias viu que o mundo não aconteceu o futuro que ele esperava. Então ele organizou uma equipe de busca para encontrar o Dr. Manhattan, que ele tinha descoberto que estava no universo DC, na Terra Zero. E ele pegou o novo Rorschach e dois outros personagens novos, que são o Mímico e a Marionete, e levou eles para o universo DC para procurar o Dr. Manhattan e levar ele de volta para o universo de Watchmen, para consertar o universo. A ideia era essa. Agora, é importante a gente falar desses personagens, que todos eles são personagens novos, né? Esses três, o Rorschach, o Mímico e a Marionete. O que vocês acharam desses novos personagens? E mais, vocês acham que eles representam bem o universo de Watchmen, aquele universo de desesperança, aquela coisa do Watchmen?
Sobre a pergunta se eu acho que eles representam bem o universo de Watchmen, eu vou dizer claramente não. Assim, sinceramente, minha opinião sobre os personagens. O novo Rorschach, apesar de eu ter achado ele meio clichêzão e tal, eu acho que ele foi relativamente bem escrito pelo Jones, assim. E ele talvez até represente melhor o universo de Watchmen, justamente por ele ter esse negócio da loucura, dele não ser exatamente lá muito funcional, etc. O Mímico e a Marionete, a minha opinião é a seguinte: fodam-se o Mímico e a Marionete. Tá ligado? Mas fodam-se com força. É o típico personagem que o Jones cria. Não tem absolutamente nada de... Não tem nada que não seja não genérico em nenhum dos dois, tá ligado? E ele... E 60% do oxigênio da série, quando tinha coisas muito mais interessantes, coisas muito mais relevantes acontecendo, eles sugam um espaço e uma tensão que nossa, fodam-se esses dois, tá ligado? O mundo não precisa de mais Coringa genérico, velho. Na moral, entendeu? Tipo, parece que o Jones criou, se apaixonou, falou, vou fazer esses personagens aqui colarem, vou ver se descola um cheque de royalty, mas não.
Apesar dele se justificar, e isso foi muito comentado na época em que tava saindo, né? Da onde ele tinha tirado o Mímico e a Marionete, né? E tipo, vem das mesmas origens que o Alan Moore cria os personagens. Tipo, são personagens baseados em personagens secundários da Charlton. Então, você percebe que existe uma lógica deles, de construção de personagem para eles existirem. Pelo menos isso. Agora, em relação a isso, eles são, o Brunão, aquilo que o Hitchcock costuma chamar de MacGuffin. Eles estão lá, aparentemente, por um motivo importante, mas, na verdade, não são tão importantes assim. Mal comparando, e depois a gente explica por quê, eles têm a mesma importância da Lita e do Hector Hall no Sandman. Concordam ou discordam?
Eu discordo. Eu acho que eles nem de longe têm a mesma importância da Lita e do Hector. Mas mais importante que isso, eu acho que a gente não precisava de uma edição inteira, no meio de uma série que tá tipo um ano e meio atrasada, que define uma caralhada de coisas que todo mundo quer saber quais são, pra mostrar a origem de dois personagens que são basicamente definidos por Daddy Issues, tá ligado? Tipo, são personagens do Jones, velho. É lógico que é Daddy Issues, tá ligado? Vai em frente. Mostra o Manhattan, filha da puta.
Aliás, ele enrolou muito, né? Pra mostrar esse Manhattan. Foi um absurdo. Cara. Foi um absurdo. Tipo, agora ele vem. E, tipo, a gente só esperando e só pista falsa. Eu tava achando um porre mesmo isso. Mas eu acredito, Brunão, que ele fez tudo isso na tentativa insana de emular coisas do Moore, sabe? Tipo, de dizer, ah, todos os personagens dessa história têm a sua importância, por isso todos eles têm de ter o seu momento, né? Mas eu concordo com você plenamente, no sentido de que não funcionou.
Cara, eu pessoalmente não me incomodei não, mas eu concordo aí dessa utilidade deles aí, baixa. Mas eu diria que independente disso, eu acho que eles servem bem como fio condutor, assim. Eu admito que eu estava tirando essa edição aí de flashback aí. Eu até tava bem entretido com eles, na verdade, assim. Eu tava embarcando na deles.
Sabe que eu não acho eles personagens ruins. Eu acho que eles não se encaixam nessa história, porque ao contrário...
Então, exato. Eles, tipo, não tem utilidade no bagulho.
Ao contrário do Watchmen, o Watchmen, ele não queria estabelecer uma continuidade, uma cronologia, nada disso. O Watchmen queria contar aquela história. Então, ele precisava contar a história dos personagens. Essa história aqui, ela tinha um objetivo, que era estabelecer uma nova cronologia e tal. E estabelecer um novo momento para o universo DC. E nesse sentido, esses personagens não servem para nada. E além do fato de que, vocês já falaram, que eles tentaram emular os personagens do universo do Watchmen, mas falharam, o Jones falhou miseravelmente, assim. São personagens de Gotham City, não são personagens de Watchmen.
Para mim é Coringa e Arlequina over again, tá ligado?
Agora, a gente teve também o retorno do comediante, né? O que vocês acharam? O comediante realmente precisava não ter morrido?
Então, não. E...
Desculpa. Não dava não rir nessa hora.
Não, mas não precisava. E aí, eu achei um negócio... Nossa, eu não vou nem dizer ruim. Eu achei de mau gosto a solução que o Jones deu pro comediante e pra morte dele, pro momento que ele morre. E tipo, olha só, a minha história aconteceu no meio de Watchmen, tá? O comediante caiu do prédio contemplando não a vida dele, não tudo que o Alan Moore tinha colocado. Ele caiu contemplando, tipo, que o Lex Luthor tava com uma arma estranha na cara dele, que não faz sentido no mundo. Não, não, Jones, não.
Pois eu acho que nessa aí não tem desculpa. Bom, já que a gente tá falando do universo de Watchmen e tal, essa história, ela tem, obviamente, inspiração, né, na história original do Watchmen, lá do Alan Moore. E pra ser uma história, assim, mais parecida com o Watchmen, o Jones criou uma grande conspiração como pano de fundo dessa trama toda. E essa conspiração, ela começa com um boato sobre a teoria do Superman. Essa teoria, na história, dizia que o governo americano teria financiado a criação de meta-humanos, simulando uns acidentes, apoiando umas pesquisas e tal, que produzissem mais meta-humanos. E esse seria o motivo dos Estados Unidos terem muito mais meta-humanos do que os outros países. E ao longo da história, essa teoria acaba se mostrando verdadeira. E o grande arquiteto por trás da criação desses meta-humanos é o professor Stein, que é uma das metades do nuclear, né? E então o nuclear era fruto disso, e além do nuclear, ele estava por trás da criação do metamorfo, do morcego humano, da nevasca, do rastejante, gigante, enfim, vários personagens do universo DC tinham sido criados pela intervenção do professor Stein como parte dessa vontade do governo americano de criar meta-humanos. E aí, quando isso é revelado na história, isso faz com que os outros países do mundo também reúnam os seus meta-humanos num tipo de corrida armamentista de meta-humanos. E essa é a grande conspiração por trás da história. O que vocês acharam disso?
Assim, eu acho que aí tem dois problemas, tá? O primeiro problema é que quando o Doomsday Clock foi anunciado e tal, etc., a gente sabia que ele deveria se passar, em teoria, um ano depois do presente da DC, tá? Então a ideia é que a continuidade da DC caminhasse até o ponto que Doomsday Clock começa. Igual eles fizeram com One Year Later, lá na época de Crise Infinita e tal. Por todas essas tretas que a gente falou com o Didio, de sabotagem de data, de levar o universo para outro lugar, etc., isso não aconteceu. Então, tipo, Doomsday Clock já começa baseado em premissas e num ponto de continuidade, um ponto histórico, assim, já tem um world building que, se é pra estar inserido no universo DC, não funciona porque aquele ponto não existe, assim. A DC nunca chegou ali, tá? Esse é o problema número um. Tem outro ponto que eu não gosto, assim, eu não acho a ideia de conspiração ruim, nem nada disso. Eu acho muito complicado o Jones tentar colocar um elemento unificador em tantos personagens que são tão díspares, com origens tão removidas uma da outra, em tempo, em tom, no que quer que seja. Eu acho que, tipo assim, ele acaba quebrando vários personagens no processo. Felizmente, isso não é um negócio que vai seguir daqui pra frente, obviamente, né? A gente já tá vendo que as coisas vão ser bem diferentes de escolher, mas assim, o Martin Stein tá envolvido na criação de todos. Você torna todos os personagens menores e prejudica consideravelmente alguns, como é o caso do próprio Stein. A troco de nada, assim. Eu acho que talvez se tivesse dado certo, sabe? A gente olharia de outra forma. Talvez a gente olhe essa. Nossa, que bacana. Essa continuidade tá bem, bem amarradinha, tá parecendo a continuidade da Wildstorm dos anos 2000, mas não é isso que aconteceu. Ficou um retcon besta. Em terceiro lugar, as escolhas que o Jones fez pras equipes dos outros países, eu achei todas uma bosta. Todas uma bosta, achei que nenhum personagem se encaixa, achei que descaracteriza muitos deles e não gostei, ponto.
Nem sei por onde eu começo. Eu acho que a teoria do super-homem que movimenta toda essa trama, ela tem um sentido de ser, eu concordo, mas ela é um pouco artificial, na minha opinião. Eu acho que ela é mal colocada, no sentido de que ela... O que o Bruno colocou, pra começar, é muito legal, sabe? Eu acho que o fato de você ter uma mão invisível que faça com que os personagens tenham uma origem secreta comum, diminui esses personagens e dá uma força muito grande para um personagem que, de verdade, não é tão forte, apesar dele ter o seu... A gente já ter visto um quê pouco ético dele, que é o Martin Stein, né, em outros momentos. Agora, o destino do Martin Stein, talvez até pelos produtos derivados que vieram depois da DC, eu tô falando bastante de Legends of Tomorrow, que não tem nada a ver com os quadrinhos, eu sei, mas tipo, aos olhos públicos, talvez aquilo, para quem estivesse vendo, assim, nossa, mas o Martin Stein teria feito isso, por quê? Qual o sentido, né? E as coisas ficam meio sem conexão, na minha opinião. Eu não gosto dessa falta de conexão. A gente que tá acostumado, tá isso assim, mas tem que ler os textos adicionais que estão no final das histórias, assim como ótimo, e bababi, bababá. Tá, tudo bem, né? Daí você vê um pouco mais de estofo, não lembro em qual edição que tá essa deslindada é bom, né? Essa hora da sua vida, você ouvir essa palavra. Mas não lembro mais em qual edição de Doomsday Clock está colocado a especificidade da teoria do super-homem. Mas eu acredito que você colocar todo esse poder na mão de um projeto governamental tal, e você falar assim, existiram projetos governamentais na vida real que tentaram criar super-humanos na União Soviética e nos Estados Unidos, sim, concordo plenamente. Tem um pé na realidade, e um pé nessa coisa de cientistas, um grupo de cientistas liderado por algum cientista, poderia ter feito isso na vida real? Sim, poderia. Então, tipo, isso não daria o estofo certo? Daria. Mas no fim das contas, tudo fica meio perdido. Eu até que não desgosto, Brunão, dessa porradaria em Moscou, essa porradaria multinacional que acontece, até que eu não discordo tanto dos personagens que estão lá, porque na minha opinião a maioria é bucha.
Exatamente. É o que une todos eles.
Então, mas a única coisa que faz sentido, na minha opinião, lá, de verdade, é o Adão Negro ter se metido, porque afinal de contas, por que não, né? Aquilo faz sentido pra caralho. Mas a teoria em si, feita pra colocar esse mundo em conflito e tal, sei lá, parece um plano mal feito do Gigod Godfrey, sabe?
Então, eu gostei dessa correlação com o mundo real, de fazerem lá a versão de super-herói de fake news, é maneira. Mas concordo que a motivação, como várias outras motivações que ele vai colocando aí, meio qualquer coisa, né? E também concordo com o que o Delfim falou, a cena ali na ONU, a porradaria comendo, o lance do Adão Negro também, acho muito a cara dele também, de assumir essa parada de acolher os super seres, de meta-humanos, né?
Alguma coisa tem que fazer sentido nessa história, né?
É, pois é.
Eu, eu não acho a ideia da conspiração ruim, e nem o de cada país reunir os seus metahumanos. Na verdade, eu acho isso até bem legal, né? O Morrison já tinha feito isso lá em 52, ele tinha feito os 12 grandiosos na China lá, e isso eu acho legal, e uma coisa que falta mesmo, né? Você ter personagens em outros países que se reúnem, então,
pode ser uma coisa que... Essa versão que é foda.
É, eu acho isso uma coisa que falta no universo DC, mas eu acho que é a execução que não foi lá grande coisa, né? Ficou meio preguiçosa a execução da coisa. E realmente, o que o Brunão falou, assim, juntar personagens que não tem nada a ver uma coisa com a outra, como é que o Martin Stein podia estar por trás disso, sabe? É muita forçação, é muito forçado.
Cara, que é mais forçado do que ele tirar o comediante do final, porque sim. Ele, não, a gente só vai fazer o... Apesar de que, assim, é muito meta isso, né? Muito coisa de quadrinho isso também, né, cara? Os caras mexendo o bagulho no milímetro do acontecimento.
Agora, o que eu acho muito clichê, né? Você pegar um personagem que sempre foi, assim, um cara legal, um cara bonzinho, tipo o Martin Stein, fala, não, na verdade, esse cara, ele tinha objetivos ocultos por trás, ele não era tão bonzinho assim. Fala, ah, cara, por favor, né?
Mas não é exatamente como se isso nunca tivesse acontecido nos quadrinhos com o Martin Stein, né? Em algum momento, eu não lembro em que momento da cronologia do nuclear isso acontece mesmo, né? Ele não ser... Ele dá uma de Emil Hamilton.
É do Martin Stein especificamente, eu não lembro, não.
Eu não tenho certeza, Delfim, mas eu acho que é pouco tempo antes da fase de Elemental do Fogo.
Eu acho que é isso, perto da fase do Posar, né?
É. Exatamente. Que é outro que não estaria na Liga da Rússia. Não estaria, tá ligado? Ele não estaria, Cristina Alexandrova não estaria. Parece que o Jeff Jones abriu a Wiki e falou assim, super-heróis da DC russos, e colocou todos lá.
Ah, tu tem dúvida? Tu tem dúvida disso?
Mas vamos avançar um pouquinho mais pro final da história agora. Porque assim, a história, do meu ponto de vista, ela tem dois momentos de clímax. O primeiro, clímax, é a parte da porrada. E o segundo é a resolução da continuidade, que são as últimas edições mesmo. Vamos falar primeiro sobre a porradaria. O que aconteceu foi que, no meio dessa escalada armamentista dos metahumanos lá, o nuclear vai pra Moscou e, acidentalmente, ele transforma uma multidão de pessoas em vidro. E isso dá início a uma guerra de verdade entre os países, né? O que era só uma guerra fria passa a ser uma guerra quente. Só que foi o Ozymandias que armou o acidente, claro, para os heróis acharem que o culpado foi o Dr. Manhattan e irem até Marte atrás dele. E, enquanto isso, o Adão Negro levou os seus metahumanos lá para Washington e para enfrentar o Superman, né? O que vocês acharam desses confrontos físicos entre os personagens, especialmente o confronto com o Dr. Manhattan em Marte?
O confronto com o Manhattan em Marte eu gostei, assim, a edição 9, eu acho que das 12 edições, é uma das duas únicas edições boas, assim, eu gosto, acho que da 9 e da 12, basicamente, talvez a 11 também seja legal, assim, a segunda metade da história, no geral, é muito melhor que a primeira, cara, a primeira é um porre. O confronto com o Manhattan eu gostei por vários motivos, assim, o primeiro é que ele foi bem escrito, tipo, como é que esses seres, esses super seres que a gente tem, esses super-heróis, essa ideia que a gente tem aqui agora, se sairiam contra alguém que usa os poderes como se fosse de fato um deus, apesar de não ser, e apesar de, tipo, se você for colocar no papel o Manhattan não ser nem particularmente poderoso pro padrão do universo DC, eu acho que a maneira como ele se enxerga e como ele age no mundo é muito mais relevante pro que ele causa, né, pro efeito que ele causa, e eu achei bem bacana o confronto em Marte. Infelizmente, esse confronto em Marte é permeado pelos flashbacks com o Martin Stein e o Ronnie, e tipo, eu achei esses flashbacks extremamente mal escritos, assim, então meio que fode o clima um pouquinho.
Eu gosto da luta em Marte, né, eu na verdade eu gosto bastante, eu gosto bastante de alguns pequenos conflitos que existem entre profissionais, principalmente o conflito interno do nuclear, que eu acho bem bacana. Acho o nuclear, na verdade, um personagem que eu não tava dando muita bola pra importância dele na série, mas eu gosto do sentido de, tipo, qual eu sinceramente fico pensando o quanto ele é esse boi de piranha pra que tudo aconteça, né? E depois o Manhattan simplesmente descarta ele e acabou, né? Isso que acontece dele tirar tirar o... Ele é colocado na equação pra dar esse problema e depois ele é tirado da equação da luta na Lua, sabe? Tipo, o Manhattan escolhendo as peças que ele quer e meio que deixando aquilo correr porque ele já sabia o que iria acontecer, né? Particularmente aquela pequena cena do confronto entre o Capitão Átomo e ele, eu acho um tanto quanto irônica. Os conflitos da série são interessantes, né? Mesmo conflitos filosóficos, tipo, pequenas coisas que acontecem, o Super-Homem com o Adão, que acho que é na edição 6, o Super-Homem no rádio contra o Batman, também na edição 6, que eu acho bem massa, né? Acho que as cenas de conflitos, até que elas são bastante interessantes na série inteira, sabe? A Luta da Lua é um highlight, assim, né? Tipo, o capítulo se chama Crise à Toa, né? Então, eu acredito que nesse ponto, né, ele sabe escrever cenas com grande quantidade de personagens, o Jones, né? Ele sabe lidar com isso e dar o seu momento pra todos. Agora, eu não sei se eu destacaria tanto momento, assim, negativo, sabe? Os momentos negativos estão mais enquanto quando a coisa tá mais parada, mais no embromation, sabe? Eu acho que quando a ação começa, e o Bruno não tem razão em dizer que quando a ação começa da segunda metade de Doomsday Clock pra frente, a coisa anda de verdade, né? A coisa anda a partir da explosão em Moscou, né? Que me deixou bem cabreiro, né? A frase do Batman dizendo que não é o nuclear, eu fiquei todo aquilo, tipo, eu fiquei e demorou pra sair o número 7, eu fiquei tão pensando aquilo, tipo, não é o nuclear que está provocando aquilo, aquele não é o nuclear, o que será que está acontecendo, né? Eu fiquei achando que o nuclear não era o nuclear até duas edições depois. Foi um negócio que me deixou bastante confuso, mas muito, um bom uso de palavras, portanto.
É, cara, eu gostei da porrada de Marte. Na verdade, achei engraçado, cara, a maneira que eles representaram, né? Um cara que teria um poder absoluto, um poder de mudar a realidade. Aí eu achei bem divertido, assim, essa representação, que a galera vai, soltar de magias e ele vai mudando a parada. Então, tipo assim, até personagens mágicos, a Thana lá. E, cara, nada, ele resolvia tudo, assim. Achei bem curioso isso. E aí, puxando o que o Delfim falou dos conflitos, foi o que eu comentei, que eu achava que o casal lá funcionou bem com a ação, né? Então, a porrada deles a matança, né, deles no bar lá da galera do Coringa, eu achei bem, bem maneiro, assim. Achei que conseguiu curtir a dinâmica dele com as arminhas, tanto o fiozinho quanto o maluco lá com a mão dele.
Na luta na Lua, tem uma coisa que eu esqueci de falar. O fato do Jones ter levado pra lá todos os personagens da Charlton que estavam disponíveis, eu achei ótimo também.
Até uns que nunca mais tinham aparecido na DC, tipo a Sombra... Como é que é a Sombra?
É, a Nightshade.
É que em português, mas esqueci.
É Sombra da Noite. Noturna.
Não aparecia, tinha séculos.
Era mais que justo, né, que isso acontecesse.
Com certeza. Especialmente quando o Capitão Átomo vai enfrentar ele, né? Acho que podia até ter sido mais explorado. Acho que dava mais caldo ali. Mas essas cenas de ação da série eu gosto bastante. Acho que elas são muito bem feitas. O Jones tem experiência nisso, né? Isso ele é bom. Agora, o outro momento de clímax que eu tinha falado é o que era o objetivo principal dessa história, que era definir a nova continuidade do universo DC. E o Dr. Manhattan é quem faz isso. Então, fica estabelecido na história que ele manipulou a realidade desde 1938, lá na primeira aparição do Superman, de modo que todas as histórias publicadas pela DC, desde essa época até hoje, aconteceram de fato do jeito que elas foram publicadas na sua própria época. Isso significa que não existem mais retcons para ajustar as histórias antigas. Elas aconteceram daquele jeito mesmo. Os ajustes de continuidade que foram acontecendo ao longo dos anos e as crises, tudo isso foi obra do Dr. Manhattan alterando a realidade. Além disso, ele prediz novos ajustes da realidade no futuro e o Jones aproveita ainda para resolver o problema da Sociedade da Justiça e da Legião dos Super-Heróis, que é eram duas equipes que estavam não estavam conseguindo se encaixar.
A palavra é cagadas.
Desde dos 952, né? E que são o passado e o futuro, né? Elas representam o passado e o futuro do universo DC. E ele faz isso através de dois personagens que ele coloca de maneira marginal ali durante toda a história, que é o Johnny Trovoada e a Saturnia. E ele deixa estabelecido que a Sociedade da Justiça existiu e ainda está ativa, né? Basicamente o que ele faz é trazer a fase que ele escreveu na sociedade pro presente. E também que a Legião ainda existe no futuro. E que ela foi fundada mesmo com a ajuda do Superboy, como era originalmente, né? Vocês gostaram dessa solução que ele dá pra continuidade da DC? Apesar de que a gente vai falar sobre isso ainda, isso não foi utilizado. Mas imaginando que essa continuidade seria a continuidade estabelecida do universo DC, vocês acham que é uma continuidade legal?
Na verdade, ele utilizou sim, né? Porque afinal de contas, a Legião que ele cria e a Legião que tá modificada é a Legião que ele está escrevendo ou estava escrevendo, a gente não sabe mais, né? É a mesma Legião que ele coloca no fim dessa história. Então, que é a Legião que ele reticona. Então, ele sim utiliza os conceitos 5G.
A Legião do Bendis é completamente diferente.
Os uniformes são os mesmos.
Não, sim. Mas o que acontece aqui é parte do que é problemático. Tipo, o Jones, de fato, traz aí a sociedade e dá uma resolvidinha no embrólio da Legião. Ele basicamente apaga a Legião clássica e a Legião reaparece substituída pela Legião do Bendis. O que, no caso da Legião, tá até ok, tá ligado? Tipo, a Legião do Bendis já tava em publicação nessa época, ou tava pra começar a sair alguma coisa assim, os designs já tinham todos saídos. Então dá pra ver que é um remendo de última hora, mas é um remendo bem feitinho. Na minha opinião, o Jones devia fazer só remendo, tá ligado? Não deviam perguntar o que ele quer dizer. Deviam fazer ele remendar a cagada dos outros, porque isso ele faz muito bem. Quanto à sociedade, cara, a sociedade já tinha voltado no Rand Snyder, tá ligado? Já tinham resolvido isso, ficou um negócio meio esquizofrênico, assim. Ficaram duas soluções contraditórias para a mesma situação e ficou um lance meio, tá, e aí? Por outro lado, não é a única inconsistência de Doomsday Clock. Então, assim, tanto fez quanto tanto faz esse rolê da sociedade, sabe? Se fosse só isso, dava pra gente varrer por baixo do tapete.
Ô, Brunão, o Jones estava tentando conectar as peças que ele foi lançando a partir do Rebirth, né? Então, a Saturnia já tava eu não lembro em qual edição que a gente já tinha se colocado a Saturnia no Asilo Arkham, tinha se colocado Johnny Todd no Asilo, já tava fora de Doomsday Clock, essas peças já estavam nesses lugares. Então, ele já sabia claramente o que queria fazer. Então, ele só levou o plano a cabo. Só que quem cagou no meio do caminho deve ter sido aquela mão invisível do Didio que você falou, né? Tipo, deixou o Snyder brincar com o brinquedo.
Exatamente, o problema aqui é justamente esse, assim, se a gente for colocar, tem uma linha do tempo muito clara, inclusive, que a gente pode investigar, assim, mas se a gente for colocar, o Didio ao mesmo tempo atrasou a publicação de Doomsday Clock de propósito, tá? E liberou essas propriedades que estavam com o retorno planejado em Doomsday Clock para outros escritores, porque falou que não podia esperar os atrasos, entendeu? Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo.
Dan Didio seria, na verdade, o Dr. Manhattan da Terra Prime?
Da Terra Prime, eu não sei, mas essa história que tem um Dr. Manhattan completamente desconectado da realidade, mexendo com tudo a seu bel prazer, sem sentir nada, sem perceber a importância das coisas, é claramente uma alfinetada no Didio.
Você acha, Brunão? Você acha que ele fez isso pra alfinetar o Didio mesmo?
Acho, cara. O Manhattan é basicamente um editor sem noção, se você parar pra pensar, velho. Eu vou mudar aqui pra ver o que acontece, porque eu não gosto disso. Eu vou mudar ali pra ver o que acontece, porque eu não gosto disso. É muito uma alfinetada, velho.
Ele na edição 10, né, que ele fala, né, sobre as direções que o tempo podia ser. Tipo, eu comecei a ficar curioso. Ele tá num quadrinho, apenas uma frase no quadrinho. I grow curious. Tipo, daí ele começou a apagar o Superboy, apagou o Alan Scott, e assim foi.
Não, e a maneira... Não, isso aí eu achei legal, a maneira como ele faz isso, né? Ele fala, tipo, ele não simplesmente apaga, ele fala, ó, na verdade, eu botei ali a lanterna lá um pouco mais longe. Vamos ver se, de repente, a galera estiver longe, ele resolve.
Tipo, quero ver como vai ser pra ver no que vai dar, né? Mas é por isso que eu acho importante na história, que pra mim, o que dá cola no Dr. Manhattan, né, no Doomsday Clock, é por isso que eu acabo gostando de Doomsday Clock, muito por isso, é a história do Carvey Coleman, cara. A história do Carvey Coleman ajuda o Dr. Manhattan, por algum motivo, a dar essa pinça de humanidade na história, né? A gente fica acompanhando o tempo inteiro a história do Nathaniel Dusk, o filme do Nathaniel Dusk que o Johnny Trovada tá assistindo no começo da série, lá no asilo, e a gente acompanha esse filme, no fim das contas, até o fim, porque é um eterno rerun, né? Tipo, nossa, quantas vezes passou o filme, né? Parece que eles devem estar assistindo na TCM, né? Que repete o mesmo filme 10 vezes por semana. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa conexão, desse personagem, porque é um personagem que, no fim das contas, atravessa a continuidade da DC, atravessa a temporalidade da DC e acaba sendo também a conexão do Dr. Manhattan com a humanidade.
É a história de pirata dele, né?
É a
história de pirata dele, sim. E eu sinceramente, acho que se o Jones queria tanto focar nas próprias criações, assim, se ele tivesse focado mais no Carver Coleman e menos na porra do mímico e na desgraça da marionete, eu não teria tanta birra com essa história, tá ligado? Mas o Carver Coleman não dá pra virar bonequinho, né, velho? Então é aquilo.
É uma baita história, cara, que ele cria em paralelo. Eu fico sinceramente impressionado dele ter partido pra esse negócio, filme noir, preto e branco. É uma escolha estética muito boa, muito bonita. Eu acho que ele foi bastante feliz quando ele resolveu partir pra esse caminho, sabe? Que é um caminho que é um caminho completamente esquecido em Watchmen do Moore, né? Que é o cinema, né? O cinema é uma arte completamente esquecida, completamente negligenciada. Eu acho que o Jones recupera isso pra série. Eu acho que isso dá um bom viés, um viés interessante. Mesmo porque no universo DC tradicional, quadrinhos e essas coisas são meio carne de vaca, né? Então, tipo, a história do cinema também é relativamente negligenciada no universo DC. Os poucos personagens que têm conexão com o cinema são de... Não existe nenhum personagem de primeira linha envolvido com o cinema, na DC, né? Então, acho que ele foi feliz em abordar esse universo como recurso narrativo.
E o Jones tem um background de cinema, né? Então, isso ajudou.
Ele bota o roteiro, uma parte do roteiro. Ele teve a mãe de escrever o roteiro do The Adjournment, né? Lá. Nem sei como é que foi isso em português, porque eu não li em português. Mas a edição 10, que é a edição que lida com o Carver Coleman mais decentemente, pra mim é um... Pra mim, o Bruno falou da edição 9, 10 e 11. Pra mim, a edição 10 é a edição fundamental.
Não, as que eu gosto, agora que eu repassei aqui, olhei, as que eu gosto são a 9, a 10 e a 12. São essas três edições que me agradam na série inteira, sim. A 10, cena do Carver Coleman, a 9, a luta de Marte, e a 12 é a resolução da continuidade, o rolê do metaverso, tudo. Essas três eu gostei, assim. Mas, assim, é foda que, tipo, dava pra resumir essas três edições numa série e tirar todo o resto da gordura, tá ligado? E até o mesmo efeito talvez fosse mais agradável.
Ai, temos que ter 12 edições para podermos emular.
Cara, isso é muito chato, né? 12 edições é coisa pra caralho, sem necessidade, né, irmão?
Não, sei lá. 12 edições de gibi bom eu acho pouco.
Eu também acho pouco.
12 edições desse gibi são 9 edições a mais do que precisa ter.
Cara, ainda é gibi grande, 45 páginas, 44 páginas.
Brunão, você tinha dito que uma ou outra coisa dessa continuidade nova do Jones tinha sido aproveitada, né? O que que foi, afinal?
Os pais do Super-Homem continuam vivos, eles voltaram à vida no final de Doomsday Clock, imediatamente eles começaram a aparecer como personagens coadjuvantes no Rando Bendis. O Connor voltou na Justiça Jovem, agora no caso, eles também já reconheceram o Connor já foi readorado, tá uma festa da família Super lá. Tinha mais alguma coisa, mas eu acho que o mais relevante são os pais do Super-Homem mesmo.
Mas isso aparece no Doomsday Clock? Eu não lembro dos pais do Super-Homem.
Aparece. Aparece quando o carro não bate na árvore, pô.
Ah, tá.
O carro não bate na árvore, aí no finalzinho, lá na última edição, tá o Clark e a Lois andando pela rua e eles vão encontrar os pais do Clark, né? A Martha e o Jonathan.
Tá, não tava lembrado disso.
E isso foi, tipo, meio que surpresa, porque até esse ponto isso não tinha acontecido. Os pais do Super-Homem estavam mortos até então na continuidade regular da DC. E o Bendis não explicou nada, antes que você pergunte, tá? Os pais voltaram dos Doomsday Clock e o Bendis tacou eles no gibi, foda-se.
Mas o Conan não tava lá. E eles não explicaram também.
Em Doomsday Clock, não. sobre eu falar do Conner voltar, o Conner voltou em Justiça Jovem, tá? E aí depois ele sai de Justiça Jovem, sai do gibi na história X, vai até Metrópolis procurar o Super-Homem, rola um mambo-jambo sobre multiversos e linhas do tempo com todos os cientistas disponíveis, e o Clark leva eles, o Conner, para conhecer os pais dele, né? O Jonathan e a Martha. E calha que o Jonathan e a Martha lembram do Conner, porque o Ben está pouco se fudendo, a real é essa, assim. E aí o Conner já foi readotado e beleza.
O Ben traz, na Justiça Jovem, ele traz um monte de gente de volta e não dá a menor explicação.
Acho que todo mundo, praticamente, né, cara? Não só as pessoas, mas as relações entre elas também, tá ligado?
Sim, sim. Eles lembram que eles já formaram uma equipe e tal, e isso não apareceu em lugar nenhum.
Então, pra mim, uma das melhores coisas aí desse final de Doomsday Clock é deixar tudo aberto e agora pode tudo, caralho. Porque, cara, sempre foi a maior dor de cabeça, sempre foi querer deixar tudo milimetricamente justificado, tá ligado? Então é isso, irmão. Agora tudo vale, agora é importante fazer um gibi maneiro. E é isso. E, sei lá, quando eu for fazer evento autorreferencial, e é isso.
Aliás, tem esse fim do Doomsday Clock, tem tanta coisa boa, né, cara? Tipo, o Jones resolve num quadrinho o que a Sociedade de Justiça vai estar fazendo.
Bota Legião em Sociedade, tá ótimo.
Né? Tipo, assim, botaram eles pra resolver a parada da conspiração. Tipo, e uma frase só do Alan Scott dizendo, né, quem sobreviveu ao macatismo, uma palavra de quem sobreviveu ao macatismo, tenha paciência que a gente vai descobrir a verdade. E é isso. Como várias conspirações de fake news que acontecem, tipo, uma hora a verdade aparece. Então, eu acho um final bem resolvidinho, sabe? E eu sei que a gente não tá falando especificamente disso, mas, tipo, em relação aos pais do Super-Homem, por exemplo, é muito estranho, né? Porque, tipo, quando tava os Novos 52, a família do Super-Homem que tava era a família do Super-Homem reticonada. Daí, quando o Super-Homem veio de Convergence e é o Super-Homem do Rebirth, tipo, essa não é a família dele. De repente, agora é a família dele. Então,
não, mas isso já tinha sido juntado antes, Deus.
Já tinha sido juntado antes.
Eu sei, mas é uma zona cronológica que eu quero dizer pra vocês que foi toda bagunçada com essa história de retcon, cara. Então, tipo, até eu fiquei confuso.
O Vlad tinha me perguntado o que mais sobrou de Doomsday Clock, eu esqueci da coisa óbvia, né, cara? A passagem do Dr. Manhattan pelo universo DC continua sendo referenciada, tanto que quem tem a visão do Manhattan de futuro, passado, etc., agora é o Wally West, né, velho? Ele tá com o símbolo do Manhattan na cabeça e o caralho.
Agora, a bagunça que a DC tá de que qualquer coisa que o roteirista quiser tá valendo, não é culpa de Doomsday Clock, porque ele não deixa isso desse jeito no final da história.
A culpa é do Dan Didio.
Não, Doomsday Clock tentou arrumar, a culpa é do Dan Didio. Doomsday Clock tem inconsistências que são culpa do Didio, por exemplo, a questão da teoria do Superman, tá? Tipo, era pro universo DC ter chegado nesse ponto, nunca chegou, então Doomsday Clock começa numa situação que não existe, etc e tal. E tem inconsistências que, tipo, o Jones cagou e foda-se. Como, por exemplo, a morte do Alfred, tá ligado? Da edição 3 de Doomsday Clock em diante, se fosse pra encaixar minimamente, o Alfred teria que estar morto. E ele não tá, tá ligado? O Alfred tá vivo no fim da história. Uma história que referencia Heróis em Crise, de quando o Alfred já tava morto. Então, é aquelas porra que é embaçado, entendeu?
Mas, beleza, gente. Faltou falar alguma coisa?
Ah, sempre falta falar alguma coisa, né? Principalmente quando é uma série que tem essa questão polêmica, justamente porque mexe com um material querido dos fãs e, ao mesmo tempo, canônico no seu próprio universo, né? Não, tipo, não tinha nada que ter tido um Before Watchmen, não tinha... Ao mesmo tempo, se não tivesse isso, como é que teria a série de Watchmen, né? Do Lindelof. Então, é sempre bom discutir as coisas desse universo quando elas são minimamente interessantes. Eu acho que o Jones fez um material minimamente interessante aqui, o suficiente para que a gente possa ler e possa conversar e possa debater ele seriamente, mesmo que alguns personagens a gente jamais vai ver de novo na vida. Como, por exemplo, eu acredito que a gente não vai ver o novo filho adotivo da Silk Spectre, do Night Owl.
Pois é, ia comentar justamente que era o bagulho que faltava comentar, que eu achei muito carismático o personagem ali. Assim, pô, achei o garotinho Mordinho ali com chamada Clark, com aquele assim na cabeça, achei, pô, interessante, né?
Mas é aquele negócio, né? É o cliffhanger que vai pra lugar nenhum, né?
É, exato.
Eu até acho legal, assim, o metacomentário desse final, tá ligado? É basicamente o Jones dizendo, em vez da gente pegar toda essa porcaria do mundo real e deixar influenciar essas coisas boas que a gente tem, vamos fazer as coisas boas influenciar a porcaria do mundo real. Eu achei bacana isso, mas assim, acho que funciona como metacomentário autocontido. Sobre o Watchmen, o Delphine falou, é um material muito querido, etc e tal, e eu concordo, assim, eu jamais vou diminuir a importância que o Watchmen tem, mas eu sou da opinião que se é pra pichar o Watchmen, piche mesmo, se é pra fazer alguma coisa, faça, não tenho problema nenhum com isso. Só acho que, tendo em vista o que o Watchmen é, tendo em vista a qualidade que o Watchmen tem, todo mundo sabe que eu não acho o melhor quadrinho já feito, mas também não vou dizer que é ruim, é obviamente muito foda. Eu acho que, assim, se for pra fazer alguma coisa com o Watchmen, assim, se for pra pegar todo aquele material criado pelo Moore, todas essas toda a importância, se for pra você usar o Watchmen pra dar peso pro que você tá fazendo, faça algo bom, tá ligado? Coloque aquele mesmo cuidado. Não vai ser o Watchmen de novo, nada nunca vai, mas faça algo bom. Não acho que essa série foi isso. Em primeiro lugar, é um dos problemas que eu tenho. O outro problema que eu tenho é que, assim, você fazer um tratado sobre continuidade que não se encaixa na continuidade é algo muito zoado, tá ligado?
Mas não é culpa do escritor, né?
Inteiramente. Tem questões que são culpa dele, sim. Mas aí a gente cai no ovo e galinha, tipo o super-homem do Burnie, esse tipo de coisa. Nem tudo é culpa do Jones, mas não funciona como deveria.
Porque ele não era o dono do brinquedo sozinho.
Agora, eu concordo muito com você, Bruno, com esse negócio de, não pode mexer em Watchmen. Pô, a DC vai ficar sentada em cima de uma propriedade que pode dar um monte de dinheiro pra ela? Não vai, cara, usa a parada. Só que faz um negócio bom.
Eu acho que o Lindelof foi muito esperto em fazer uma série fechada, 9 episódios, contido, muito bem fechadinho, muito contido. Aquilo, o fato dele ter feito 9 episódios e não 12, por exemplo, emular o Watchmen, por exemplo, é perfeito. Tipo, resolve em 9, vamos fazer em 9. E fazer um negócio muito fechado, muito bem feito, que honra o material original, que traz personagens novos, coerentes, um universo coerente dentro de um mundo coerente. Se é pra refletir como é o mundo real, ele pegar e fazer essa reflexão do mundo real, ser realmente um ponto de discussão extremamente relevante. Pra mim, a melhor série de TV de 2020. Olha que teve série de TV boa esse ano, tá? Agora, por estar em janeiro, não sei como é que isso vai ser visto pelas pessoas, mas por quem vai julgar, né? Mas é a grande série de 2020, o Watchmen, pra mim, justamente porque pega esses conceitos da relevância para a vida real, e o Moore trata de assuntos muito relevantes quando ele escreve o quadrinho na época que ele escreve, relevantes para o mundo real e relevantes para os quadrinhos, né? O Lindelof pega a coisa que o Jones deveria ter pego para poder escrever isso. Ele pega o espírito da série para poder construir esse universo, e ao invés de construir um universo, o Jones tenta emular um universo. É por isso que o Damon Lindelof é bem sucedido e o Geoff Johns é só parcialmente bem sucedido. E a parte parcial tem muito a ver com emulação e menos a ver com a criação, né? Infelizmente. Acho que o Watchmen tem que ser, sim, um universo a ser explorado. Agora o Tom King está explorando com o seu Rorschach. Espero que vá bem, né? Eu confesso que eu não comecei a ler ainda. Mas, tipo, pra mim é isso, cara. Tipo, desde que sejam coisas boas a serem produzidas e não umas babas que você encontra dentro do Before Watchmen, pra mim tá excelente, cara. Eu quero ler quadrinho bom, a vida inteira.
Bom, considerações finais?
Cara, eu acho que eu já coloquei as minhas duas considerações finais, né, cara? Quer mexer com o Watchmen, mexe. Quer mexer com continuidade, faz se encaixar na continuidade.
Eu acho que Doomsday Clock é um quadrinho divertido, vocês deveriam ler. Tem algumas falas muito boas, tem algumas cenas excelentes, tem algumas histórias particularmente muito boas dentro do emaranhado de histórias que o John cria. Ele não é 100% bem sucedido, mas ele é suficientemente bem sucedido para que você não ache que o quadrinho é completamente completamente dispensável. Ele não se encaixa na cronologia atual da DC e eu não sei se fora o Wally West e até que ponto e até em que ponto na cronologia que está acontecendo da DC isso vai ser importante, ok? Mesmo porque a gente não sabe se estão tentando tirar o Wally West de novo da equação ou se estão tentando tirar o Barry finalmente da equação de novo. Mas enfim, tergiversamos sobre Infinite Frontier aqui. A grande questão é aquilo que eu já tinha dito antes. Watchmen é um produto que merece ser revisitado, desde que seja bem revisitado. Eu acho que o Jones tentou, dentro de um conceito de tentar salvar as merdas que foram feitas no 952. Não conseguiu tanto sucesso quanto ele poderia ter tido, em parte por causa dele, mas muito, na minha opinião, por causa das interferências editoriais do Didio. Mas agora que os dois estão fora, eu espero que a nova DC, se um dia for mexer de novo com o Watchmen em produtos futuros, eu nem tô contando do Tom King agora, apenas trabalhe com coisas interessantes, viáveis, e que entenda que o Watchmen é um universo contido e que funciona muito bem com o universo contido. A parte de cruzar com o resto do universo DC é que às vezes mela esse rolê, e melar esse rolê não é muito bom.
Pô, já falando quase tudo aí, mas eu vou reiterar que, apesar dos problemas, é uma boa leitura. Esperava um gibi bem monótono. Não é, não foi monótono. Acabei conseguindo passear por ele enquanto as coisas aconteciam. Apesar de que, como a gente comentou aí, de vez em quando tinha uns negocinhos aí, uns problemas. E é isso, gostei, pô, principalmente de expandir os horizontes do futuro. E, pô, salve aí pra Sociedade da Justiça e Legião, que estão na ótima fase aí.
Dico, você acha que o Jones hitou ou não hitou?
Não, muito que não. Muito que não. O Gary Frank hitou demais. Tava belíssimo. Acho que faltou falar isso. Eu, pelo menos, achei belíssimos os desenhos de Gary Frank. Assim, cores muito bonitas, por sinal. Mas, porra, não. Só quem hitou foi o Gary Frank, só.
A gente parou... A gente realmente não comentou sobre o Gary Frank, né? Que a gente bate muito no Jones e esquece que os desenhos do Frank tão estúpidos nessa história. Então, muito fodas. Tipo,
tá tudo muito certinho.
Tá tudo muito certo mesmo. Bruno, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que o Frank matou a pau aí.
É, eu também acho, mas assim, os desenhos do Gary Frank estão ótimos, perfeitos. É, os desenhos do outro rapaz que eu me esqueci lá, o nome em Três Coringas também estão ótimos. Os desenhos de Heróis em Crise são ótimos. É, os últimos anos da Era Didio basicamente me fizeram desconfiar de desenhos muito bonitos, tá ligado?
Você acha que eles mascaram roteiros merda?
É, sim.
É, às vezes as pessoas ficam falando, você não precisa encaixar tudo na cronologia, você tem que ler a história isolada. Eu acho ótimo, assim, ter histórias que sejam isoladas. Mas não é o caso dessa história, sabe? Essa história, ela foi feita pra se encaixar dentro de uma cronologia. Assim, a cronologia é um ativo importante da DC. E essa história, ela foi escrita pra isso. Só que ela não foi usada pra isso. Então a história, ela não cumpre o seu objetivo. Apesar de ser uma história boa, é uma história que fica muito perdida, porque ela foi feita pra consertar uma cronologia, para se encaixar numa cronologia, e no fim das contas isso acaba não acontecendo. Agora, fora isso, eu acho também, concordando com o Brunão, que a segunda metade da mini é muito melhor do que a primeira. E é isso, pessoal. Então, feliz 2021 pra vocês. Valeu, até a próxima.
No pagadinho.
Falou, valeu.
Falou, eu não vou desejar feliz 2020, porque eu gosto de ser um cara realista, mas eu espero do fundo do coração que todos vocês sobrevivam a 2021. We breathe, we'll wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me.
Comic Pod é o podcast do site terrazero.com.br e é dedicado à memória de Felipe Morselli.